Srs. Deputados, acho que estamos em condições de iniciar a nossa reunião e, como temos muito pouco tempo, antes que comecem os trabalhos, vamos mesmo dar já início, apesar de faltar aqui alguns grupos parlamentares e isto pode ter consequências aqui num dos pontos das informações gerais que vamos abordar. Em primeiro lugar, sobre as informações gerais, eu gostava de dizer aos Srs. Deputados que temos aqui, relativamente às audições de embaixadores, chegaram-nos as seguintes propostas. O novo, foi assumir funções como embaixador em Madrid, o Dr. João Moreira Gomes, que estava em Berlim, está disponível para vir à Comissão no dia 18 ou 19 de Fevereiro, uma terça ou quarta-feira. Nós pensamos que, eventualmente, dado que o dia 18, terça-feira, é o dia normal da reunião da Comissão, que se poderia agendar para o dia 18 a vinda do embaixador João Moreira Gomes. Pergunto se algum seu deputado tem algo em contrário. E depois temos aqui duas propostas para o dia 19. Uma delas é o embaixador junto da NATO, da OTAN, o Pedro Costa Pereira, que propõe precisamente o 19, quarta-feira.
19 de fevereiro?
Sim, de fevereiro. 18 é o Moreira Gomes. Porque as datas que eles propuseram foi 19.
Fevereiro.
Acha que é possível? Não sei como é que foram feitos os contatos. Podemos tentar então. Estamos cá o embaixador junto da NATO, o embaixador em Berlim, que troca com o João Moreira Gomes, Francisco Ribeiro de Menezes. Estes dois propuseram para o 19 de Fevereiro, mas podemos eventualmente contactá-los no seguimento e eventualmente fazer um conjunto de três audições consecutivas. Se não for possível, temos de ter como alternativa a quarta-feira, final da manhã, suponho eu. É a única maneira, acho que não devemos perder a oportunidade. E não sei se algum parlamentar pretende que, eventualmente, possamos contactar algum outro embaixador que, com esta rotação, pode ser interessante. Diga, Sr. Deputado, está a chover? Eu não tenho memória da grelha, mas suponho que era normalmente cerca de uma hora no máximo a audição do embaixador, que é uma grelha curta. Portanto, eu acho que 3 é capaz de ser pesado. 2, acredito que se possam fazer. 3.
Há um caso que valia a pena ter em consideração, mas nem se ainda vamos a tempo, que é o que vai para Angola.
Ah, sim.
Pedro.
Sim, mas acho que temos que começar primeiro pelos embaixadores e AP. Sabe, o embaixador é um bocado complicado. É o Folha Delas Oliveira, que teve em Genebra e na Argélia. Sr. Deputado, eu ressalvo só aqui uma questão relativamente ao Consul de Portugal em Paris, é que o embaixador nunca cá veio. E, portanto, acho que para que o Consul pudesse ser chamado aqui, tínhamos que começar primeiro pela vinda do embaixador, porque há questões hierárquicas, eventualmente, a respeitar. Mas tomamos nota da questão de Angola, poderemos eventualmente fazer esse contacto, também me parece pertinente esta questão, e, portanto, os outros vamos tentar contactar o Pedro Costa Pereira e o Francisco Ribeiro Menezes, no sentido que um deles possa, pelo menos, antecipar para o dia 18, e faríamos, então, o outro na quarta-feira, no final da manhã, e haveria, como é evidente, contactos com o futuro embaixador de Portugal em Luanda e Angola, no sentido de averiguar se haverá possibilidades, em termos de disponibilidade dele, para vir aqui à Comissão antes de seguir para Luanda. Gostava aqui também de chamar a atenção que baixaram ao final da tarde de ontem um conjunto de votos cujas temáticas com relevância para esta Comissão, que têm a ver com dois votos que têm a ver com os incêndios na Austrália, um do PAN e outro do CDS-PP, e nós propunhamos aqui a possibilidade de haver um consenso para tal, aconselhava-se, porque estão preparados para ser votados amanhã, conversam adiamente, só que os dois partidos não estão aqui presentes, portanto este assunto está resolvido. Temos algo similar, mas aqui parece-me que o consenso é mais difícil, que é votos de condenação e preocupação pela escalada da tensão verificada no Médio Oriente, CDS-PP, de condenação e preocupação pelo aumento da escalada bélica entre os Estados Unidos e o Irão, do Bloco de Esquerda, e de apelo a uma solução diplomática no diferente entre os Estados Unidos e o Irão, do PSD. Também não estão cá dois dos grupos proponentes, também não parece haver qualquer possibilidade, e, portanto, é pena que não venha. Diga. Aí o Bloco de Esquerda está, peço imensa desculpa. Primeira senhora deputada, já tinha pedido a palavra, não?
Muito boa tarde a todos e a todas, só para dizer que o Bloco de Esquerda está presente nesta...
Ah, ok.
peço desculpa.
Mas em relação a tentar encontrar um texto de consenso?
Não me parece que seja possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar também os colegas. Só uma dúvida. O Bloco de Esquerda estava disponível a votação dos pontos ser separada?
Bom, podemos
faça
passar
isto. Normalmente não há pergunta-resposta entre os grupos parlamentares, mas dou autorização à senhora deputada, porque a senhora deputada tem informação que eu não posso ter.
É evidente que eu estava a dirigir a pergunta ao Sr. Presidente, para que dirigisse à senhora.
Podemos articular nesse sentido.
Então esse é o entendimento que terá que haver com os grupos parlamentares e no momento da votação vão ter que pedir, eventualmente, a separação da votação.
Exato. Senhora Presidente, aquilo que nós achamos é que poderia, até porque nós estamos perante uma circunstância em que houve uma evolução também nos acontecimentos. Estes votos foram feitos inclusivamente e foram apresentados antes da declaração que foi proferida pelo Presidente Donald Trump. Portanto, eu acho que, dado que houve uma evolução, deveríamos fazer um apelo aos diferentes grupos parlamentares para tentar arranjar de facto um consenso. Se não for possível, relativamente àquela possibilidade de separação dos pontos no voto do Bloco de Esquerda, também estamos de acordo com isso que possa acontecer.
Ó, Sr. Deputado, nós aqui temos três grupos parlamentares que apresentaram votos sobre a questão do Irão. Há um que é o Bloco de Esquerda, que já percebemos, pela intervenção da Sra. Deputada, que querem apresentar o voto eles próprios. E o CDS-PP não está aqui presente. Portanto, a mim parece-me difícil estabelecer aqui hoje a possibilidade de um consenso, mas isto não impedirá que, no momento da votação, os grupos parlamentares não possam sublinhar o sentido de poderem votar ponto a ponto os votos que vão à discussão amanhã, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata, naturalmente, faz questão de manter o seu voto, até concordando com o Sr. Deputado Paulo Pisco. O nosso voto nem fala dos episódios em si. É muito claro que é o desejo que haja paz naquela zona do globo. Portanto, nem falamos do primeiro nem do segundo episódio, porque já não falaríamos do terceiro e do quarto que entretanto aconteceu, porventura pode vir a acontecer até sexta-feira. Portanto, dentro daquela preocupação que nós sublinhamos e concordamos com o Sr. Deputado Paulo Pisco assinalou, o voto do PSD vai nesse sentido que o Sr. Deputado falou. Como é evidente, um plenário que se reúne numa primeira sexta-feira após esta situação, não tem muita lógica, segundo o nosso partido, que isto passe para a próxima semana, quando já existem votos, além do Bloco de Esquerda já ter dito que não o retira.
Mas, Sr. Deputado, há sempre a hipótese de adiamento para encontrar o consenso. Ou então o Partido Socialista e o Partido Social Democrata encontram um acordo entre eles num voto, mas isso é um assunto que os senhores deputados vão ter que tratar.
Sr. Presidente, essa questão, enfim, é uma possibilidade, mas tratá-la-emos fora desta reunião.
Também temos muito pouco tempo, porque dentro de 5 minutos começa o plenário e esta reunião foi marcada pela urgência. Agora, é interessante, e uma chamada de atenção, os partidos políticos, por mais pequenos que sejam, os grupos parlamentares que apresentam votos e que caem na comissão, convinha que aqui estivessem, porque senão nunca conseguimos consenso absolutamente nenhum. Quer dizer, não se apresenta um voto e depois chega-se... Eventualmente, mas eu acho que há mínimos nestas matérias, chamar a atenção dos grupos parlamentares para que, sempre que há matérias que têm a ver com trabalho, iniciativas políticas destes próprios grupos parlamentares, que possam estar aqui até para sustentar as suas posições relativamente aos votos que apresentaram e procurar encontrar consensos, senão vamos ter dificuldades ao longo de toda a legislatura de encontrar consensos e a política externa, uma das suas principais premissas é realmente os consensos, portanto acho estranho. Mas vamos aqui ao ponto 2, que é a razão pela qual esta reunião foi marcada de forma extraordinária, que é a apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência o Presidente da República a Jerusalém, Estado de Israel, entre 21 e 24 de janeiro de 2020, para participar no World Holocaust Remembrance Forum. O Sr. Presidente da República solicitou hoje de manhã a antecipação da data de saída para dia 20, pedido que já está refletido, no parecer proposto. Portanto, pergunto se algum grupo parlamentar quer usar a palavra sobre este parecer. Não sendo, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda abstém-se. O Bloco de Esquerda abstém-se.
Sr. Presidente, posso...
Faça favor.
Sim, por favor. Muito obrigada. O Bloco de Esquerda deseja assinalar os 70 anos. O Bloco de Esquerda deseja assinalar os 70 anos do Holocausto e, efetivamente, que a memória não se perda, não é? Não haja o diluir da memória, sobretudo na presente época. Porém, é preciso também considerar que, em algumas circunstâncias, há violações de direitos humanos que importa também considerar e pronto, sim, exatamente, mas o contexto atual que se vive neste país...
Sr. Deputado, o que é importante saber é, o Bloco de Esquerda abstém-se, é isso?
Abstém-se.
Portanto, este parecer foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Uma última nota, porque me foi aqui explicado há pouco, por razões de acolher os novos grupos parlamentares, acho que é o Chega, a Iniciativa Liberal,
os grupos todos,
a sala que normalmente alguns senhores deputados acediam para contactar os membros do pessoal da Assembleia da República que trabalha com a nossa comissão, deixa de ser ali embaixo e passa a ser no quarto andar.
Primeira sala à direita.
Portanto, estou em mudanças, amanhã de manhã até às 9 horas tenho que estar instalados lá em cima no quarto andar. Sr. Deputado, o plenário está a começar. Muito obrigado.
Vou vestir o fato macaco agora.